Pois é, e hoje, né, Márcio, há uma convocação por todo o Brasil de protestos, né, convocação feita pela CUT. Em meio a essas convocações de protesto pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, essa já no domingo, e do debate sobre a legalidade da medida, volta ao centro das discussões uma proposta de emenda à Constituição que cria novos instrumentos de democracia participativa com a revogação de mandatos eletivos, o chamado recall.
Pela proposta de autoria do senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, poderão ser revogados os mandatos políticos do presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito, senador, deputados federais, estaduais e distritais, além de vereadores.
É, mas para que o mandato seja revogado, duas etapas deverão ser cumpridas. Primeiro, durante a campanha, os candidatos deverão registrar suas propostas e compromissos de campanha perante a Justiça Eleitoral.
Uma vez eleito, o candidato, qualquer eleitor que tenha votado nele ou não, poderá ajuizar ação de revogabilidade de mandato político perante a Justiça Eleitoral, com fundamento no descumprimento de proposta e compromissos. A Justiça Eleitoral, então, deverá julgar a ação de revogabilidade de mandato político em até 90 dias.
Bom, para entender um pouquinho esse processo, está na ponta da linha o ex-presidente da OAB e presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política da entidade, César Brito. Bom dia, doutor César, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Lisele. É um prazer estar falando com você outra vez. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Pois é, o Márcio falou, é uma palavra difícil, né? Revogabilidade. Revogabilidade de mandatos políticos. Ela tem uma origem, né, doutor César, norte-americana, que é esse chamado recall.
Recall.
Né? É uma garantia legal ao eleitor. Já está presente em países, não só nos Estados Unidos, como Equador, Venezuela, Bolívia. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes qual é o impacto dessa forma de participação direta do cidadão. Como é que funciona?
A OAB, Elisabeth, sempre procura cuidar e dar a sua opinião sobre a reforma política, apresentando textos legais de contribuição ao parlamento. Esse ano nós estamos naquela campanha para reforma política democrática, financiamento de campanha, democratização das subrepresentações da política. Mas no passado, quando estava na sua presidência, nós também apresentamos ao parlamento um projeto muito parecido com o do senador Regufe, que trata exatamente do recall, que é o termo que é nacionalmente conhecido. O que é o recall? O recall pressupõe a fidelidade do eleitor com o seu representado, já que o eleitor é o soberano na democracia. E se o representado tem que honrar o compromisso que ele celebra com o soberano súrdido, poderá o soberano na democracia, que é o eleitor, revogar esse mandato, quando ele não cumpre o que é proposto, ou quando ele faz desvio de verba, quando ele faz má administração, que é a possibilidade do soberano revogar o mandato. Eu te falo isso como advogado.
Uhum.
Eu, como advogado, recebo o mandato do meu cliente. O meu cliente pode, a qualquer tempo, revogar o meu mandato. Isso é muito mais democrático do que o próprio impeachment, porque o impeachment é o parlamento revogando o mandato de alguém eleito.
Agora,
dessa forma, é o eleitor, próprio eleitor, revogando o mandato.
Como viabilizar isso, doutor César? É uma outra eleição?
Uma outra eleição. Se o mandatário não cumpre o mandato, você pede que uma nova eleição.
Mas para fazer esse recall, seria uma nova eleição para o recall?
Você, quando atinge o quórum mínimo de pedir o recall, o mandato, a eleição vai se discutir se preserva ou não o mandato. Você tem um caso típico nos Estados Unidos, que é o Arnold Schwarzenegger. Ele foi eleito exatamente porque o governador anterior tinha sofrido um processo de recall. Aí foi afastado e, numa eleição, o Arnold Schwarzenegger foi eleito governador.
Quer dizer, então, o senhor disse que é o eleitor fazendo o seu papel, revogando o mandato daquele que ele elegeu. Mas como é que é feito esse processo?
Operacionaliza isso?
Como é que é a operacionalização disso?
Pronto, nós estamos exigindo, pelo menos no aspecto originário, o coro, aquele coro mínimo da democracia participativa. Hoje seria 1,5 milhão de eleitores, se for para discutir a possibilidade de revogação de alguns mandatos. Eu não sei como está exatamente no projeto do senador Rigon, mas ele está dizendo que um percentual de eleitor, ao requerer a justiça eleitoral que convoque uma eleição confirmatória do mandato, é que seria aí defragaria da justiça eleitoral, conferindo esse número mínimo de eleitores, convocaria uma nova eleição para saber se o mandato ou não permanece por fidelidade do representante em relação ao representante.
Agora, isso causaria um custo adicional ao sistema eleitoral razoável, não?
O Brasil tem se gabado, e com razão, de ter um sistema eleitoral ágil e não muito caro, porque são as urnas eletrônicas. Então, o custo não seria grande pela especialização do Brasil sobre o tema. Mas isso faz parte do custo da democracia. O custo da democracia, que é a atividade fim do Estado, tem que ser investido. Aliás, quando até mesmo os neoliberais, quando diziam que tinha que ter um Estado mínimo, ele dizia que o Estado mínimo tem que ser mantido para as atividades fins. E política é atividade fim. A manutenção do governante, que às vezes faz malversação do dinheiro público, e aí sim que causa um prejuízo muito grande, é atividade fim.
Agora, doutor César Brito, mesmo sendo legítimo, né, é um instrumento da democracia, o recall não poderia acabar sendo mal utilizado por força de interesses políticos ou até perseguição política?
O recall, ele é mais democrático do que a própria revogação do mandato pela Câmara de Vereadores, por exemplo. Porque quando você permite a revogação do mandato pela Câmara de Vereadores, você tem um jogo de interesse político muito mais forte, onde uma maioria parlamentar pode revogar o mandato de alguém que é eleito majoritariamente pela vontade popular. Então, é muito mais propício a um golpe nessa formulação, que não está revogado o impeachment, mas em determinados casos é importante para evitar o golpe parlamentar que se tenha uma consulta do impeachment. Você viu o que aconteceu no Paraguai. Não tinha um regramento de impeachment. A Câmara dos Deputados aprovou a regra de impeachment pela manhã. À tarde, o Senado instaurou o processo contra o presidente Lugo e no outro dia ele foi deposto. Aí sim, você tem uma ação parlamentar contra um presidente eleito. Uma formulação mais democrática é convocar um recall.
Agora, como é que o senhor imagina a quantidade de votos necessários para que o eleito seja destituído do cargo?
Não, você tem uma quantidade, é por isso que eu não sei, acho que se um terço dos eleitores daquele, para convocar a eleição revogatória ou não, mas para revogar teria que ter a maioria dos eleitores daquela cidade, do estado ou mesmo do Brasil.
Uhum. Doutor César Brito, o senhor acha então que o recall é menos traumático do que o impeachment?
Eu acho, porque é o próprio soberano, que é o povo decidindo o seu próprio destino, e não eventual decisão parlamentar, que às vezes é fruto de negociação, cessão de cargos, ou pela perda do cargo, chantagem para tirar o governante que negou alguma vantagem e escusa. Então, é o diálogo direto com o povo. Eu acho que ele é muito democrático, por isso nós propusemos quando eu era presidente da ordem.
Agora, o senhor sentiu alguma... Como é que foi a aceitação dessa proposta no meio político?
Eu senti, e falei muito na época, em palestras pelo Brasil, a aceitação era muito grande, inclusive dos nossos companheiros da imprensa. No parlamento, não. No parlamento, não, porque, de certa forma, retira o poder de negociação do parlamentar, na negociação com o chefe do executivo, na sua manutenção ou na revogabilidade do mandato. Então, por isso que o projeto, na época, foi agasalhado pelo senador Suplicy, e logo depois arquivado.
Agora, é bom lembrar, nós estamos conversando aqui com César Brito, ex-presidente da OAB e presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política. É bom lembrar que esse recall valeria para todos os cargos eletivos, desde presidente da República até vereador, né? Agora, muitos políticos, doutor César Brito, eles renunciam para evitar a cassação, né? Isso já aconteceu. Como deverá ser, então, disciplinada essa questão, uma vez que muitos se utilizam desse artifício, inclusive na iminência de passarem pela consulta popular?
A renúncia é algo pessoal mesmo, aí não tem como evitar a renúncia. O que nós minoramos o efeito da renúncia ao afirmar que a renúncia não tiraria a inelegibilidade do candidato. E o Supremo se debruçou sobre isso quando analisou o nosso projeto também de iniciativa popular do Ficha Limpa, mais especificamente o primeiro caso do então governador Roriz, Joaquim Roriz, quando disse que a renúncia não impediu a inelegibilidade quando ela foi apresentada para fins de evitar o resultado do processo.
Uhum. Ok, então, muito obrigada, doutor César Brito, pelos esclarecimentos. Tenha uma boa semana, um bom fim de semana também.
Obrigado, Lisela. Estou sempre à disposição. Obrigado também, Márcio.